Caro presidente dessa sessão, senador Paulo Paim, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu queria, em primeiro lugar, senador Paulo Paim, cumprimentá-lo pela iniciativa de trazer, ao mostrar as faces de homens e mulheres que continuam acreditando, pelo menos convencidos de que não faltará de nossa parte, e especialmente de Vossa Excelência, esforço para continuar nessa luta. O que foi feito aqui hoje é apenas a interrupção de um longo e sofrido processo de vigília nesta casa, 30 dias, em que eles todos retornam às suas casas para a convivência de um momento de reflexão, de paz e também de tolerância, aguardando. Estamos apenas, meus caros aeronautas e aeroviários do Fundo Aeros, comandantes, comissários, comissárias do Fundo Aeros, estamos no meio do caminho e não vamos deixar que essa luta esmoreça. Vamos continuar lutando. Então, parabéns pela sua iniciativa de, mesmo quebrando um protocolo, penso que a relevância social desta causa, que é justa e legítima, realmente vale quebrar protocolo. Protocolo é apenas uma formalidade, um formalismo. Então, cumprimento o senador Paulo Paim, especialmente o comprometimento do presidente dessa casa, Renan Calheiros, e também o nosso presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Eduardo Alves, por ter acolhido na casa do povo e permitido que durante 30 dias todos estivessem ali nessa vigília. Então, estaremos aqui sempre com vocês. Pelo menos, desse apoio, vocês não podem dispensar. E nós não queremos dispensar. Estamos no meio do caminho. E na pessoa da Graziella Baggio, eu queria dizer que confiamos que a gente tenha, senador Paim, pela sua intervenência, entregando a presidente Dilma Rousseff em mãos a demanda deste grupo, que ela possa dar uma palavra de decisão do Poder Executivo sobre isso. Não tenho dúvida que ela tem sensibilidade para entender este drama que acontece e que dura 8 longos anos. Eu venho tratar aqui hoje, senador Paim, em dois momentos, de questões relacionadas à saúde. E nós tivemos hoje, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, da qual Vossa Excelência faz parte, de uma audiência pública por mim requerida para tratar de um tema que hoje é uma verdadeira epidemia em nosso país e no mundo, que é a questão da obesidade. O senador Valdemir Moga, que presidiu a sessão de hoje, contou com a presença nessa audiência a presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região, que é São Paulo, Mato Grosso do Sul, doutora Silvia Cozzolino, a coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, doutora Patrícia Constante Jaime, e do coordenador da Comissão de Prevenção e Combate à Obesidade da Associação Médica Brasileira, doutor Rogério Toledo Júnior. Nós tivemos ali, junto com os senadores que dele participaram e dos interessados, uma aula e um resumo em 45 minutos, 50 minutos, desse problema gravíssimo, que não é só um problema de saúde. É um problema social, porque pessoas obesas estão sendo impedidas de trabalhar, estão sendo impedidas de dirigir automóveis e também haverá um impacto econômico decorrente da incidência cada vez maior de doenças diretamente relacionadas à obesidade, como é o caso das doenças cardiovasculares e das doenças graves, como é o câncer, todos eles, e ainda do diabetes. Então, só se considerar que a obesidade é a raiz dessas doenças, as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, nós vamos ter ideia do impacto que isso representa do ponto de vista econômico e social. No Brasil, hoje, 72% das mortes são causadas por esse tipo de doença. Essas doenças crônicas não transmissíveis que estão relacionadas à obesidade. Isso são dados do Sistema de Informações de Mortalidade em nosso país. Significam 742 mil mortes por ano, que demandam atenção do poder público sobre este gravíssimo problema que eu já qualifiquei de epidemia. De acordo com a Associação Médica Brasileira, mais de 65 milhões de pessoas em nosso país estão com excesso de peso e outros 10 milhões considerados obesos. E os homens são em maioria. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, feita em conjunto com o Ministério da Saúde, 50% dos homens e 48% das mulheres têm excesso de peso, sendo que 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres apresentam obesidade. Aí já é a doença crônica estabelecida. De acordo com informações do Ministério da Saúde, tem sobrepeso as pessoas com índice de massa corporal, o IMC, maior que 25, e são considerados obesos os que têm IMC, ou índice de massa corporal, a partir de 30. O IMC é calculado dividindo o peso da pessoa pelo quadrado da sua altura. A endocrinologista Luciana Bahia, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ao mostrar o impacto econômico da obesidade no Brasil, escreveu, abre aspas, caso nenhuma modificação ocorra no cenário atual, essas doenças decorrentes da obesidade, como as cardiovasculares, o câncer e o diabetes, as mais frequentes, e com o crescimento, caso o crescimento populacional continue como está hoje, a projeção de gastos do governo pode aumentar em até 10 vezes nos próximos 5 anos, configurando um enorme impacto que poderá comprometer e inviabilizar a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Não são dados de terrorismo, são dados alarmantes, preocupantes e que precisa e requerem de todos nós, de toda a sociedade, uma reação logo sob pena de não haver esse colapso no Sistema Único de Saúde. Foi, em resumo, uma oportunidade essa audiência pública que eu requeri para esclarecer a população sobre os problemas que o poder público, juntamente com a sociedade, precisarão enfrentar para vencer as doenças causadas pela obesidade. Aliás, quando a gente olha que as crianças estão hoje tendo aumento de peso, ela decorre, claro, de uma alimentação inadequada, de um excesso de sedentarismo precoce, porque a criança fica na frente de uma televisão ou com um computador na mão e não faz aquilo que nós, quando crianças, fazíamos, correr, brincar, jogar bola, jogar bolita, fazer um exercício saudável. E, além do sedentarismo, ainda agrava-se com a má alimentação, com produtos, sejam eles com excesso de sódio, com excesso de gordura, o fast food, a comida rápida, que é muito saborosa, né, senador Armando Monteiro, e não tem de qualidade. O nosso velho e bom feijão com arroz, uma verdura e uma carne são suficientes para dar uma alimentação saudável, como disseram os especialistas. Então, tudo é uma questão de meio termo, de bom senso. A virtude sempre está no meio. Na oportunidade, como sempre faz o senador Valdemiro Mocca, não termina uma audiência pública na CAS, presidida por ele hoje, sem uma conclusão prática. Então, foi definido que os que estavam ali representando a Sociedade Médica Brasileira, os médicos, o Ministério da Saúde e a Associação, o Conselho Federal dos Nutricionistas, para, dentro de 60 dias, junto com outros especialistas, encontrarem mecanismos, do ponto de vista legislativo, que nós possamos formular aqui para ajudarmos urgentemente na solução desse grave problema, que, mais do que tudo, é uma questão que depende de muita informação. Como jornalista que fui durante muitas décadas, eu tenho a noção exata de quanto a informação adequada, na hora certa, para mães, para pais, para as próprias crianças, e quanto a escola e os professores poderão fazer para mudar esse quadro que é trágico. Também na área da saúde, só para mencionar, senador Paulo Paim, caros colegas senadores e senadora, hoje mais uma edição com foco na edição deste ano do 6º Fórum Nacional sobre Políticas de Saúde em nosso país, no auditório Interleges, aqui em Brasília, do qual participei na manhã de hoje. Especialistas de todo o sistema estiveram ali presentes para tratar desse assunto. E estavam lá colegas deputados, deputados federais, Amaury Teixeira, Marco Aurélio Bialy, João Ananias, todos eles preocupados, junto com a diretora executiva da agência Integra Brasil, Clementina Moreira Alves, e também com o representante da Organização Mundial da Saúde, Rodolfo Gomes, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Marema Patrício, e também da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, Etelvino de Souza Trindade, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Denizar Viana Araújo. Foi um momento também para reafirmarmos o compromisso desta Casa e da Câmara Federal com o Sistema Único de Saúde para questões relacionadas, senadora Vanessa Graziottin, nossa procuradora da mulher, com as questões da saúde da mulher no Congresso Nacional. Penso que as entidades que patrocinam o Fórum Nacional de Saúde, que pela sexta edição trata desses temas em diferentes focos, dessa vez deu direcionamento para a saúde da mulher. Então, eu queria cumprimentar também os organizadores na pessoa da representante da Clementina, que é a responsável por organizar, a Clementina Moreira Alves, por organizar este evento com tanta repercussão tem e com a participação dos órgãos de comunicação do Senado e também do Interleges. Muito obrigada, senhor presidente.